Esse samba é pra gente, da gente que vive a pegar no batente, com sol ou com chuva doente. Sabe que tem que trabalhar. Esse povo merece uma medalha, porque nunca foge da batalha. Essa gente da gente não dá falha, porque não tem fã de canalha. Essa gente é na gente que crê.
Samba Cash no ar e temos um convidado, Wagner Sarmento. Fale aí, eu não vou nem querer fazer muita enrolação, não quero também. O pessoal já sabe quem é, já. Quem clicou aqui no link, quem já se ligou, sabe que é nosso convidado. Mas eu queria que você falasse sobre ele, não eu.
Fala, Daniel. Rapaz, SambaCast é importante, viu?
Muito?
É uma felicidade gigante. É, a gente que é amante do samba e do pagode, que começou esse sonho aí de SambaCast, justamente por ser fã desses caras, poder, enfim, estar diante deles, conversando um pouco sobre a história. Nosso entrevistado de hoje, como vocês já sabem, Netinho de Paula, Netinho do Negritude, Netinho da carreira solo, Netinho do Negritudeando, Netinho do amigo Pagode 90 também, né? Parceiro aí de Salgadinho nesse projeto. Netinho político, militante, é um cara que tem uma trajetória muito extensa. Netinho apresentador de TV.
É, eu ia falar disso.
Não é só cantor, né? Ser cantor é uma das facetas dele, mas é um artista, de fato, bem completo, uma das grandes personalidades do nosso samba. Netinho, seja bem-vindo ao SambaCast.
Obrigado, eu agradeço demais vocês, pelo carinho, pelo convite. O Salgado já tinha me falado de vocês também, então eu também estava, confesso que eu estava curioso para conhecê-los, né? E fico feliz também pela deferência, né? Saber que vocês acompanham o nosso trabalho há tanto tempo, e já vou destacando que entre todas essas, eu devo muito à música, tudo que eu tenho e tudo que eu sou.
José de Paula Neto, Netinho, seguinte, vamos começar do começo, então, essa história. Vamos falar aqui rapidinho. Queria que você falasse, Netinho, lá do comecinho mesmo, tem envolvimento com a música, o Negritude, como é que surgiu aquilo ali no começo? Como é que chegou para você, Netinho, ó, vamos formar um grupo, você vai ser o vocalista. Como é que foi isso aí?
Bom, Daniel, isso começa na Coab, começa em Carapicuíba, onde esses meninos todos já se conheciam. Lá um bairro muito pobre, de origem muito humilde, então todos com as mesmas necessidades, estudaram juntos, foram crescendo juntos, e aos 11 anos de idade, eu perdi a minha mãe e fui para o Parque P. Então eu estou falando de 81, que é o auge quando chega para a gente o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Com 11 anos, a gente começa a saber que tem um movimento acontecendo na quadra do Cacique de Ramos, tem Só Preto Sem Preconceito e Fundo de Quintal, que são os primeiros que chegam para a gente em São Paulo. Logo depois chega Grupo Raça também. E esses três grupos impactam a juventude, porque o jovem ele quer de verdade ser diferente dos pais, né? Todo jovem curte, gosta, mas que aí sempre tem aquilo que marca a idade dele. Então, o samba que a gente ouvia era Originais do Samba, era GP, né, já era Alcione. Então, de repente, vem Fundo de Quintal com instrumentos que eles inventaram, com coisas novas. Cara, e aquilo ali fez muito a nossa cabeça, sabe? Eu tinha mudado, então, da Coab, e eu morava num bairro chamado Parque P, que no final da minha rua tinha o Mano Brown, que era o Pedro Paulo, que era do Racionais, no final da rua, assim.
Caramba.
E todos nós éramos do pagode, inclusive o Brown também, né? O Brown não era do rap, o Brown era do pagode, o Brown tocava repique de mão. E ali no bairro eu comecei a me destacar, porque eu aprendi a tocar repique, e os grandes, o pessoal mais velho, porque eu tinha 11, 12 anos, o pessoal vinha me buscar para eu poder ir tocar com eles nos lugares. Eu toquei, então, em vários grupos que eu montei um início, até que eu fui num grupo que era mais profissional da saúde, eu fiquei 2-3 anos com ele, e a minha namorada engravidou, que é o que viria ali o nosso Levi de Paula, né? Ela engravidou do Levi, aí eu voltei para a Coab com 16 anos de idade. Quando eu volto para a Coab, aqueles meus amigos de infância, de escola e tal, tinham montado ali o Negritude. E a gente, pô, era amigo de pivete mesmo, de estação de trem, de vender doce, de brincar, de ir pro baile, né? Então, com 16, 17, Eles, pô, Neto, toca aqui com a gente. Não era nem para ser cantor, né? O cantor, na época, quem mais cantava era o Vagninho, que cantava mais. E aí eu entrei por causa do repique, por causa da percussão. E eles começaram a me dar demandas de cantar, o pessoal também foi gostando. E a gente ensaiou demais, né? Então, com 16, 17, a gente já estava junto. Quando foi com 18, 19, o Brasil conheceu o Negritude. A gente participou de um festival e daí o Brasil pôde conhecer essa galera que veio praticamente uma geração depois desses que a gente passou a curtir, né? Fundo é a geração anos 80. Aí a gente, já jovem, passa a ser muitos motivados também, porque o Raça Negra é que puxou essa fila dessa nossa geração nos anos 90. O Raça Negra veio, aí vem Negritude só para contrariar. Então esses três saem puxando a fila no Brasil e aí vira aquele movimento, né? Catinguelê, de Exalta Samba, Soweto, para tudo que a gente viveu. Acho que eu, desculpa se eu me alonguei, mas é um pouco do resumo, assim, de como ver.
Estamos aqui para te ouvir, Netinho, que é isso.
Inclusive, Netinho, pelas nossas pesquisas, a gente viu aqui o Negritude como tendo sido ali, nascido mesmo em 1986. Se eu estiver correto, são 35 anos aí de trajetória musical do Netinho, né? E aí, o que eu queria saber, você deu uma deixa aí, e que quando você entra no Negritude, o Vagninho, meu xará, era o vocalista. Qual é a virada de chave? Em que momento você se torna, de fato, o vocalista? Queria que você lembrasse para a gente, assim, em que momento isso acontece.
Eu acho que foi muito motivado pelo próprio Vagninho. O que acontecia ali é porque a gente era muito fã do Reinaldo, o Príncipe do Pagode, né? O Reinaldo era muito novo e ele cantava. E o Reinaldo sempre tinha uma voz na garganta, assim. Você pega os discos do Reinaldo, não digo nem tanto os últimos para frente, mas para trás, os primeiros 5 álbuns do Reinaldo, ele além de ser jovem na época, ele tinha saído do Rio de Janeiro, veio para São Paulo, então ele se torna em São Paulo o Príncipe do Pagode. E o repertório do Negritude era muitas músicas do Reinaldo. Então o Nenê e o Vagninho, eles eram muito de harmonia, né? Tocavam muito bem. E eu nunca toquei harmonia, só tocava percussão. Então eu achava que cantar para mim também era uma coisa muito distante. Mas eles começaram a me dar algumas músicas, e essa coisa de cantar chorando, de... Não é só cantar chorando, como eu vou dizer? Tem uma palavra, amor, na música. Eu não vou falar amor, eu vou falar amor, sabe? É diferente. Então, essa coisa de interpretar. Eu não sei cantar por cantar. Isso aí acabou fazendo com que eles fossem me empurrando. Todo o repertório romântico era meu. Os de bagunça, de pagode, partido alto, swing, o Vagninho fazia. E aí a gente começou a dividir isso também, sabe? Mas é por causa de interpretação mesmo, de gargalhada é gargalhada, o choro é choro de verdade.
Ô Netinho, e aí chega os anos 90, uma loucura, o Negritude é uma loucura, o Negritude é um grupo, assim, absurdo, todo o programa de auditório na época era febre, o Negritude estava lá, e um sucesso absurdo. A gente vai falar daqui a pouquinho desses discos que vocês ganharam, disco de ouro, platina, enfim... Uma carreira de disco vendido. Mas eu queria saber o seguinte, Netinho. Qual foi o momento que você parou assim e, caramba, estamos estourados?
Eu posso me atrever a chutar antes do Netinho responder?
Pode sim, diga, vá, quero saber.
Será que é com Gente da Gente, com o álbum Gente da Gente, é a grande virada de chave assim, do Negritude?
Eu acho que o álbum Gente da Gente é uma, a gente pode chamar de consagração. Mas a gente tem, acho que, uns 2 ou 3 álbuns antes. Por exemplo, tem o Jeito de Seduzir.
Isso.
Que é o primeiro.
Ainda pela Zimbábue, né?
Pela Zimbábue. Aí vem pela EMI aquele que a gente faz, que é o Natural.
Natural, isso.
Que esse disco, ele faz com que a gente saia de São Paulo, porque o da Zimbábue... a gente ia no programa do Gugu já. Então, era nacional, mas a música não tocava em todas as rádios no Brasil, né? Quando a gente já vai para a EMI, no álbum Natural, Conto de Fadas é a primeira música que a gente vê chegar em primeiro lugar em todos os estados, né? E em todas as grandes capitais. Ela bateu o primeiro lugar. Aí mudou tudo, aí muda cachê, muda tudo, né? O jeito que as pessoas tratam, o convite. E aí você percebe, caramba, cara, né? Não tem jeito agora... Chegamos, né? Mas eu diria para você que já no Jeito de Seduzir, que foi quando a gente faz o primeiro disco e começa a fazer alguns programas, ali a vida da gente já mudou. A gente já não, já vivia só de música mesmo, né? Já vivia bem, já conseguiu organizar o primeiro, comprar a primeira casa, ter o carro, já tem um padrão de vida diferente. Eu acho que a virada de chave, o Jeito de Seduzir, foi marcante pra gente, assim. Aquela coisa de você estar no ponto de ônibus e escutar a música tocando e falar, caraca, mano, olha isso, cara, tá tocando, cara, meu. E aí todo mundo chorando, se abraçando, e no ponto as pessoas meio que, ai, vocês são vocês. E a gente, olha a minha voz, sou eu. Foi muito assim.
Que irado. Ô, Wagner, só pra te interromper, eu sei que você vai perguntar agora a tua vez, mas, né, tinha um falou aí do Jeito de Seduzir, o Natural, que vem um ano depois, já ganha disco de ouro, tá? Depois, Deixa Acontecer, também ganha outro disco de ouro. É o Gente da Gente, que é o disco que Wagner falou agora há pouco tempo aí, que é o que vem na sequência, Platina Duplo. Venderam um pouco. Venderam um pouquinho nessa época. Venderam um pouco. Wagner Sarmento.
O Daniel, você sabe, só um adendo nisso que você está dizendo, a gente imagina que quando a gravadora falava que você vendeu, sei lá, nessa época que era bem analógico, né, o controle, quando ela falava que você vendeu 1 milhão, é porque você tinha vendido 10, sabe assim?
Com certeza, com certeza. Netinho, antigamente, comprar disco era um negócio, assim, pouca gente conseguia comprar disco, não é como consumo música hoje, né? Você vai lá, tem um aplicativo, apertou, tá ouvindo a música, não, consumir a música era uma maneira completamente diferente. Muita gente que escuta o SambaCast, inclusive, não deve nem saber o que era um disco de vinil, o que era um CD, já era muito mais jovem.
É verdade, é verdade.
Detona agora.
Não, o Netinho falou aí desses trabalhos que são precursores, assim, que já começam a colocar o Negritude na cena, e o próprio Netinho, você já se refere, Netinho, né, ao álbum Gente da Gente, como de fato a consagração, a grande guinada mesmo, assim, do Negritude se consolidando ali como um dos gigantes desse fenômeno que era o pagode dos anos 90. E assim, eu particularmente considero esse disco assim, um dos mais completos dessa geração do pagode, sabe? Assim, você tinha, quando você olha para o disco, eu tinha esse CD, devo ter lá na casa de mãe, como se diz, mas assim, você tinha a música romântica, que sempre foi uma marca muito característica tua, mas você tinha, por exemplo, esse teu cunho militante, esse teu cunho social, a gente já podia notar, e racial também, essa militância, movimento negro e tal, com 300 anos, por exemplo, a gente tinha Gente da Gente, a gente tinha a Coab City, que você faz, no Negritude, faz uma menção a essa raiz aí que você fala, de onde tudo surgiu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, que tinha, enfim, Absoluta, que é um dos pagodes mais lindos de todos os tempos, assim, uma música absurda. Tiaguinho regravou até recentemente numa das edições aí do Tardezinha. Tinha Sabor Morango, tinha Dia de Sol, enfim, era um álbum de fato fantástico. Muitas músicas que emplacaram, que fizeram sucesso, que o pessoal canta até hoje. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho especificamente e da repercussão que ele teve para vocês.
Sim. Esse disco, a gente tem que entender um pouco a fase que a gente já se encontra, né? A gente está em 95, portanto, com 25 anos de idade, já não é mais aquelas crianças e nem aqueles adolescentes que poderiam fazer algumas coisas, né, que a adolescência permite. Então, já é uma fase madura do Negritude. Já todos os homens... muitos já casados e com filhos. Então, a preocupação era as letras, o que falar, o que fazer. E a cobrança que existia pelo nome negritude. Então, você ter que justificar o que é ser o que é negritude, né? O que era ser um negritude, fazer parte daquele grupo, por que o nome negritude. Então, essa responsabilidade, nesse disco, ela vem à tona. Nesse disco, ela vem com 300 anos, falando sobre Zumbi dos Palmares, sobre a questão étnica racial. Ela vem com Gente da Gente, que é o Brown, que até então, em 92, no primeiro disco, a gente participa com eles, da fim de semana no parque, e aí a gente chama para que eles participem com a gente, no Gente da Gente, onde a gente dá um recado muito forte sobre, sobre o que está acontecendo com o nosso povo, sobre esse povo trabalhador, e a gente já se põe ali como um grupo de classe, né? Ou seja, nós somos da classe trabalhadora, não tem jeito. E eu acho que a gente não quis deixar de lado a questão da interpretação, então vem músicas, como você disse, tanto Absoluta como Dia de Sol, são músicas que, de fato, os compositores são de um nível muito elevado. A gente começa a gravar o Thaí Veloso. Muda tudo na nossa vida, a fala. Tudo que a gente cantava antes, da menininha, da namoradinha, né? Mano Vagninho, hoje ela sorriu pra mim. Que era uma coisa tão pura, tão menino de adolescente, você já tá falando de ciúme, de marca de aliança no dedo. Já é um... esse disco faz com que o Negritude vire adulto, sabe? É um disco muito responsável e acontece isso com as pessoas que acompanham. Hoje, tudo é muito faixa por faixa, né? Então, às vezes, não dá para as pessoas ter essa leitura que você, de forma muito brilhante, conseguiu perceber. Ali é a nossa maturidade mesmo chegando.
Brantinho, você tocou num assunto que estava aqui na minha lista, porque você, logo na sua primeira resposta... Você citou alguns grupos da época e tal. Não sei se você reparou, mas veja só os grupos que você citou. Raça Negra, Grupo Raça, Soweto, Negritude veio depois. Então eram sempre grupos que...
Só Preto.
E Só Preto também, é. Então eram grupos que carregavam isso no nome, né? E eu queria, né, que você falasse, já que você começou a falar sobre o assunto, eu queria que você falasse sobre isso, sobre levantar essa bandeira naquela época, como era, e como é que você vê esse assunto voltando a ser tão debatido, tão discutido hoje também?
Sim, eu acho que é aí que está. A juventude permite isso, né? Quando você é jovem, tudo que você pensa, você pode falar. É por isso que o jovem tem a mania de falar palavrão, né? De usar roupas extravagantes, de fazer as coisas, porque a juventude permite isso. E quando você tem uma juventude consciente, isso mexe com o país. Então, o fato de ter grupos como Raça Negra, a gente ter grupos como Só Preto Sem Preconceito, aquilo já nos norteava. Já, caramba, é isso, é negritude, é a gente falando da gente. Então, não dava para a gente falar de assuntos que fossem desconexos a isso. A gente estava muito preparado para o debate racial à medida em que o assunto viesse. A gente trouxe isso sempre no nosso trabalho, na nossa conduta, a gente trouxe isso socialmente na nossa área. O Negritude chegou um momento, nesse auge da nossa maturidade, em que a gente construiu uma entidade que existe até hoje, chama Instituto Casa da Gente, que é na Coab de Carapicuíba, que a gente atende hoje lá, por exemplo, 450 crianças. Isso ficou comigo, porque desde quando eu me separei, desde 2000, quando eu saí, foi... eles falam, você toca isso, você que sempre encabeçou e tal, e ficou comigo. Então, essa responsabilidade social, essa carga que a gente tinha de levar autoestima e de falar em nome dessa população, foi exatamente o que aconteceu nos anos 90. Foi um projeto perfeito, porque você ligava a TV, como vocês disseram, e vocês viam todos os jovens de periferia, né, na televisão, numa briga de audiência que valia milhões para aquelas TVs. Era o Gugu e o Faustão brigando ali para ver quem é que tinha audiência. E durante uma década, durante todos os anos 90, foi o samba que pautou essa briga de audiência na televisão entre Globo e SBT. A gente tentou aproveitar isso da melhor forma. A gente incentivou outros grupos a existirem, a gente levou... O Soweto foi para a EMAI, o Exalta foi para a gravadora que a gente estava, os Mamonas Assassinos eram amigos do Fabinho, o Fabinho que levou eles também para a EMAI, para a gravadora. A gente fez tudo o que a gente podia, a ponto de, inclusive, ter um quadro no programa do Gugu, que originou o fato de ter o Dia de Princesa. Então, tudo isso era parte de um projeto que o Negritude tinha de ocupação. A gente queria ver negros na televisão, mas não era só cantando, dançando, sendo esportistas. A gente entendia que a gente precisava ter negros apresentando, né, os papéis que não fossem só de empregados. A gente queria ver as mulheres negras apresentando, como a gente vê hoje na televisão, jornalistas negros, a propaganda. A gente só queria que mostrasse na televisão como é que a gente vivia na periferia. Na periferia, era todo mundo, era preto, branco, amarelo, japonês. E por que que na televisão tinha que ter um padrão europeu? Então, eu acho que o Negritude é o grupo que foi mais além entre todos os outros grupos, porque era uma missão nossa ocupar os espaços e trazer esse assunto, trazer essa discussão da questão racial. Que hoje, né, trazendo para o agora, em função do que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos nos últimos dois anos, a pauta racial tem sido no mundo todo, já não é mais uma coisa só aqui no Brasil, no mundo todo, as empresas e as famílias que não discutirem sobre isso, eu acho que vão ficar para trás no debate, porque a criança não nasce racista, né? Alguém ensina a discriminação. E isso é cobrado, então, nas escolas, hoje isso é cobrado em casa, isso é cobrado como cota nas universidades, as empresas, a indústria já está pensando muito, caramba, de fato a gente tem que fazer alguma coisa para ser mais inclusivo, não são todas, mas as grandes e aquelas que pensam com vanguarda estão atuando nesse setor. Então, eu acho que o Negritude contribuiu muito, assim, eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso, de ter ido para a televisão na linha de frente e de depois fazer essa parte na política. Acredite que eu fui secretário em São Paulo, eu fui candidato ao Senado em São Paulo, eu me tornei o homem negro mais votado de toda a América Latina na campanha de Senado e fui secretário que implantou a Secretaria de Igualdade Racial no maior município da América Latina, no acho que o terceiro ou quarto do mundo, né, em termos populacionais. Então, tudo vindo de um grupo de pagode. Né? Quer dizer, a periferia pode, a gente sonhou e a gente chegou.
Sensacional, né, Tinho? Você falou muito da questão atual, citou o caso de George Floyd, que foi emblemático, enfim, que faz a gente o tempo inteiro revisitar nossas ideias, nossos conceitos e tentar, enfim, aprimorar, melhorar. Como é que você enxerga o samba hoje, o pagode inserido nisso, assim, Daniel acabou de citar, enfim, sem número aí de grupos que tinham essa temática negra no nome mesmo, entendeu? Na essência dos grupos. Você acha que hoje isso se perdeu um pouco, está um pouco mais pulverizado, mais descaracterizado na cena do nosso samba, do nosso pagode, embora óbvio que a gente tenha... A gente tem um cara como o Dinei, por exemplo, que está sempre aí batendo nessa tecla, um cara que é um compositor jovem, muito talentoso, a gente tem Tereza Cristina, enfim. Mas você acha que justamente pelo fato de não só a periferia, mas o mundo está falando tanto sobre isso, o samba poderia e deveria falar mais?
Eu vou dizer o seguinte, eu acho que os grupos que existem cumprem o papel de acordo com o momento que eles vivem. Né? É importante a gente fazer aqui um recorte com base nessa sua pergunta, porque eu disse para você no começo que o que muda uma sociedade ou o que pauta uma sociedade é a juventude. Porque é ela que tem coragem de falar, é ela que se expõe, né? É ela que às vezes agride, é ela que luta, que quebra, que vai para o pau, é a juventude que faz isso. E a juventude, quando ela é organizada, ela sempre respeita um pouco da história dos mais velhos. Então, ela tem uma fonte onde ela vem beber para que ela possa virar movimento. E, ao meu ver, o que aconteceu é que, com a liberdade da comunicação e da internet, a gente não teve uma juventude que pôde contar com a censura dos mais velhos. Ela ficou liberta para falar o que ela quer. Então, o que é o funk, cara, é a liberdade de você compor a música do jeito que você quiser, usar a palavra que você quiser, e você não ter a crítica. Você não tem aquela coisa do seu pai ou da pessoa mais velha falar, pô, não fala essa palavra não, ela é muito feia. Olha, não usa isso aqui não, isso aqui vai agredir muito. Então, essa liberdade, sem ter nenhum tipo de privação, fez com que o samba, que sempre foi um grupo de protesto, para você protestar sobre algo, você precisa ter um mínimo de cultura ou ouvir quem tem. Se você não tem que ouvir quem tem essa cultura, você faz do seu jeito. Então, não foi possível a gente ter uma quantidade de jovens fazendo um movimento. Entende? Se você for pegar de verdade o samba hoje, você não vai ter um grupo de meninos que tenha 17 anos. Não existe um grupo de meninos de 17 anos que é sucesso no Brasil todo, que a música está em primeiro lugar, segundo ou terceiro. Os caras do samba hoje que estão em primeiro lugar são caras que têm 30 anos, 35, entende? 28. Então, não dá para falar que a gente conseguiu fazer um movimento, porque sem juventude você não tem movimento. E o moleque prefere hoje pegar o celular e fazer uma batida de funk e compor sem ter nenhuma preocupação com letra, do que pegar um cavaquinho e entender a história do cavaquinho e ter que estudar, comprar a revistinha. Lembra? Os caras tinham que comprar a revistinha para aprender a nota, para aprender a fazer. Então, se nós que somos mais velhos, se a gente de alguma forma não incentivar essas crianças a começarem a aprender a tocar agora, a gente jamais vai ter um movimento como a gente teve nos anos 90, com uma quantidade de grupos, e que nem todos falavam de política. Era diverso. Tinha os que eram românticos, né? Tinha os que eram da alegria, mas tinha o timbre, tinha a postura, tinha a coreografia, tinha a riqueza de repertório, que, de verdade, hoje, eu acho que a preocupação é outra. Hoje é uma música atrás da outra, você não consegue ter tempo para decorar as músicas, né? Saber qual foi o último sucesso que o cara lançou, porque o cara lançou agora, daqui a 15 dias ele está lançando uma outra, e ele está lançando uma outra. A gente está aprendendo a viver com isso ainda, entendeu? Eu acho que é por isso que a gente não vive um momento de ter movimento. Tem muitos grupos, muita gente produzindo, muita gente fazendo, porque a internet facilitou isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem a ousadia da juventude falando o que precisa ser falado. A gente tem uma juventude que é ousada falando de sexo. Ponto. Né? A gente não tem uma juventude falando, discutindo política, discutindo luta de classe, levantando autoestima de nada. Acho que é isso, né?
Netinho, essa tua preocupação em jogar luz sobre esse assunto, mostrar também gente na televisão, os negros ali, ocupando um espaço importante, não só como músico, mas também como apresentador. Quem assistiu os teus programas naquela época ali, eu tinha uma tia que era viciada, assim. Era viciada, era uma coisa absurda. Lá em casa, o que tinha de gente querendo ter um dia de princesa, meu amigo, você não tem ideia, não. Você não tem, inclusive, o Vladimir Barros, que
você trabalha... Você queria, com... Daniel, ter um dia de princesa, não?
Você me sacaneou. Vai ter volta. Vai ter volta. O Vladimir Barros, que trabalha com a gente, que é o designer da gente, disse que a avó dele, Netinho, não perdia um também. Um dia de princesa, ela queria assistir. Então, também foi uma febre muito grande na época. Eu queria que você falasse como é que foi para você, um artista, mas ganhar também essa faceta, como o Wagner falou no começo, uma das tuas facetas era essa, né? Era pegar o microfone para apresentar um programa.
Bom, eu diria para você o seguinte: quando foi dado a oportunidade, foi no disco que eu gravei a música A Princesa e o Plebeu. Eu não sei se foi no Sedução na Pele. Eu acho que foi no Sedução na Pele. Então, essa música, eu fui fazer a divulgação no programa do Gugu. Uhum. E ali o Gugu morava no meu condomínio. A gente era amigo, vizinho de condomínio. Morava na Aldeia da Serra. E o Gugu, era um cara que via aquela coisa com muita alegria. Ele gostava de ver aquela diversidade no palco, sabe? Ele ficava muito feliz de ver... Cara, você olhava o programa no domingo, tava ali o Tchan, que era da Bahia, né?
Isso mesmo.
Tava o Negritude, que era lá da Coab, aí tava os meninos lá que era de calça vermelha lá, os Twisters, sei lá, esse pessoal Dominó, Polegar, sei lá, era uma salada que ele fazia, e ele gostava muito daquilo, e ele era meu vizinho, e eu podia conversar com ele de vez em quando. E aí ele passou na rua e falou, pô, vocês estarão lá domingo, né? Eu falei, pô, Gugu, a gente vai estar junto. Ele, pô, que bacana, Netinho. A gente adora quando vocês vão lá, porque vocês são muito alegres, vocês dançam, aquelas roupas de vocês, aquilo dá uma alegria e tal. Aí eu falei, pô, Gugu, muito legal, a gente quer, inclusive, ter uma ideia de criar um quadro para promover a música lá. Ele falou, mas o que, que seria? Eu falei, ah, é da gente buscar uma menina para ser princesa, porque o nome da música é Princesa e Plebeu. Então a gente dá um dia de princesa para uma menina da favela. Só que a gente buscar essa menina de limusine. Aí ele falou, nossa, mas você tem coragem de entrar de limusine na favela? Eu falei, Gugu, a gente vai ser recebido de uma forma que você nem imagina. Ah, o Negritude era isso, né? O Negritude era o grupo do gueto,
pois é.
Era o grupo do povão, né? Cara, aí olha que engraçado, eu vou contar uma coisa assim, acho que muita gente não sabe. É, nunca falei muito isso, mas o que, que aconteceu? A gente gravou o quadro e essa primeira princesa que eu fiz foi uma princesa que eu recebi a carta de uma moça que era a filha dela, porque a mãe estava presa. E ela não via a mãe, já tinha acho que 4 anos, e foi num presídio, em Votorantim. E o quadro já estava gravado e tal, era para passar no domingo, e aí os caras falaram assim, a gente não sabe se vai passar, porque domingo agora o Roberto Carlos vai estar no Faustão. E eles tinham aquela coisa do Ibope, que era minuto a minuto
da disputa.
É, e aí é o seguinte, cara, o Roberto faz tempo que não aparece, e é a primeira vez que o Roberto vai aparecer para falar da Maria Rita. Então a gente vai tomar pau, nós vamos soltar uns videoclipes lá e tal. Tá bom, então o quadro talvez não iria naquele domingo, ia no outro. Mas o Magrão, que era o diretor do Gugu, falou assim, ah, vai ficar só passando o clipe, solta aquele quadro dos meninos lá, dos negrão lá, dos negritude. Foi bem assim, bem no sopetão. Não ia entrar naquele dia, ele soltou. Quando começou a matéria do Roberto Carlos na Globo, ele soltou. Eu visitando a mulher no presídio e transformando o presídio num dia de princesa para todas as presas, o pagode comendo no presídio. Vixe Maria, foi um... Cara, a gente ficou em primeiro lugar de audiência, né? Deu 23 a 18. Foi a partir daquele dia que o quadro virou fixo no programa do Gugu. Então, todo domingo tinha o quadro que era apresentado pelo grupo, não era só eu. E com o passar do tempo, foi ficando só eu e tal... Eu acho que isso também foi um dos fatores, porque a gente está falando de 96, 97, a gente ficou 2, 3 anos apresentando o quadro, e isso me deu um destaque, porque daí você já não era mais só o cara que falava da questão dos negros, não era mais só o pagodeiro, o cantor, mas você já era uma personalidade que tinha uma opinião na televisão, né? Isso, de certa forma, também fez com que, em 2000, o grupo chegasse e falasse, mano, tá demais, a gente não, eu lembro de um dos componentes que falou bem assim, a gente não quer viver na sua sombra, né? Você tá muito maior que o grupo. E eu lembro que o argumento foi, cara, mas nós construímos isso, se eu tô maior que o grupo é porque vocês construíram isso, nós construímos isso, né? Mas eles não entenderam muito assim e aí pediram, não, acho que é melhor você seguir seu caminho e tal, e aí em 2000 eu saí em carreira solo. E estreiei meu programa como apresentador também na Record, né? Onde eu fiquei 7 anos, depois no SBT, e hoje eu continuo fazendo o quadro da Princesa. A gente grava no nosso instituto e passa na Rede Brasil e também na TVWO.
Perfeito, Daniel. Nosso programa, infelizmente, né, Tinho?
Tô...
A gente até falou no começo aqui do programa. Dava para mais uns... Uma hora aí.
Com certeza, conversa, com certeza.
Porque o homem é um multi. É um multi-homem, né?
É isso.
É apresentador, político, é ativista. Mas, Netinho, tem os compromissos aí dele, né, Daniel? E a gente agradece demais por ter tido essa primeira oportunidade. Sei que outras vão surgir. Netinho já contou aí muitas histórias curiosas e que acabam deixando algumas pontinhas aí para a gente também buscar e perguntar outras histórias. E tenho certeza que o Netinho vai estar aqui outras vezes. Queria agradecer, né, a tua presença, Netinho. Daniel, vou deixar a palavra com você para o Netinho poder aí também fazer os agradecimentos dele. Mas, Netinho, é uma honra poder estar dividindo esse espaço aqui contigo.
Meu velho, tudo que você falou, eu assino embaixo. Só isso. Netinho, é contigo. Obrigadão, meu irmão. Obrigadão mesmo.
Nada. Daniel Wagner, eu agradeço demais a vocês pela oportunidade. Agradeço ao Salgado por ter me conectado com vocês. De fato, que a gente possa estar mais juntos. A gente está organizando agora um festival de pagode que vai acontecer e a gente quer que todo mundo, os especialistas, porque eu percebo pela fala de vocês que vocês são de fato estudiosos, né, do gênero, né, do que a gente viveu. Então não vai faltar oportunidade para a gente estar junto. Eu quero agradecer esse espaço. E contem comigo, sempre que precisar, vocês têm um negrão parceiro aqui.
É isso. Netinho de Pala, parceiro do SambaCast. Quem diria, meu amigo? Me belisca, eu tô sonhando. Me belisca! Esse foi mais um SambaCast. Só para deixar registrado aqui, nossas redes sociais. No Instagram, samba.cast. No Twitter, samba_cast. Netinho de Paula, fala a tua também. Como é que tem o Instagram?
Arroba Netinho de Paula. Chegou lá, tá tudo certo.
É isso aí. Foi mais um SambaCast para você. Então, para você que chegou até aqui no programa, muito obrigado. Até a próxima. E semana que vem, tem mais SambaCast para você. Valeu!
Quando chega num pedaço, todo mundo quer mexer.